ZYX835, Rádio Educativa Cultura FM, uma emissora pertencente à Fundação de Apoio à Comunicação Cristã, Diocese de Picos, operando na frequência 104,3 MHz, de Picos, Piauí, para toda a região. Cultura FM, a rádio das comunidades.
A Rádio Educativa de Picos, Cultura FM, apresenta a partir de agora o programa Caminho Bíblico, com uma exposição clara e objetiva das Sagradas Escrituras. Você tem a oportunidade de aprofundar na compreensão e na vivência da Palavra de Deus. Programa Caminho Bíblico. Apresentação, professor Vitor Leal e Adelina Lelis.
Muito bem, olá, boa tarde aos ouvintes da Rádio Cultura FM, a Rádio das Comunidades. Nós estamos iniciando nesse instante a nossa aula, no nosso programa Caminho Bíblico, hoje na edição de 25º Encontro Bíblico neste caminho, 25ª aula, onde nós temos a oportunidade, juntamente com vocês que estão sintonizados, nossos alunos fiéis, muitos alunos fiéis desde o início conosco, com a Bíblia na mão, com o caderninho escrevendo, escutando, compreendendo ainda mais a palavra de Deus. E nós estamos aqui nesta sexta-feira mais uma vez para com vocês continuar esse nosso percurso, esse nosso caminhar dentro da Sagrada Escritura. Comigo aqui a Adelina Lelis, que agora também vos saúda com saudações de alegria e paz.
Boa tarde, professor Vitor Leal. Boa tarde, Valdinar Silva, nosso auxiliar. Boa tarde, ouvinte da Cultura FM de Picos. E uma boa tarde especial a você, aluno ouvinte do programa Caminho Bíblico, uma iniciação ao ensino da Bíblia Sagrada.
Muito bem, Adelina, nós estamos fazendo o percurso, fazendo a nossa caminhada com os nossos alunos dentro dos livros históricos. E nós já vimos anteriormente um livro que fez referência a uma mulher chamada Ruth. Hoje nós vamos para o segundo livro que faz referência a uma mulher. Desta dada, uma grande mulher profetisa, uma grande mulher que é referência de resistência, de luta e de fé na Bíblia, chamada Judite. Adelina, o que nós temos hoje na nossa aula de interessante para enriquecer ainda a curiosidade e o conhecimento dos nossos alunos e alunas?
Muita coisa boa, professor. É uma mulher, eu não quero dizer que eu vou puxar sardinha para a brasa das mulheres, mas é uma mulher super, super mesmo, como hoje não existe mais, eu acredito, né? Quem sabe existe.
É,
pois bem, o livro de Judite, ele contém 16 capítulos e 339 versículos.
Olha.
Então, que eles estão divididos em apenas duas partes. A primeira parte de tema, a arma dos poderosos, que compreende os capítulos de 1 a 7.
A arma dos poderosos, é isso, Adelina?
A arma dos poderosos.
De 1 a 7, não é isso?
De 1 a 7, a primeira parte do livro de Judite. E hoje vamos falar muito em gente poderosa. Pois bem, o capítulo 1 abre o livro apresentando o rei da Assíria. Naquela época, não era, era o Nabucodonosor.
Exato.
Segundo o texto, Nabucodonosor era personificação dos poderosos que pretendem construir um império para dominar o mundo. Sua primeira estratégia era propor alianças. Quando os países não aceitavam a sua proposta, ele se sentia com seu orgulho ferido. Então, põe à mostra suas verdadeiras intenções, partindo para a conquista violenta.
Olha aí.
Na marra, como costumamos dizer, né? Então, o capítulo 2 mostra com detalhes o projeto cruel do rei. Na verdade, essa pretensão ao poder absoluto oculta o desejo de ocupar o lugar de Deus para dominar o mundo todo. Segundo o texto, o aparato militar mostra que o poder se impõe pela violência. Desenhado como Deus, o Nabucodonosor, ele se sentia um pequeno Deus, ou melhor, um grande Deus, né? Ambicioso e violento. O poderoso acaba produzindo projetos de escravidão e morte. Exatamente o contrário do projeto do nosso Deus vivo. O capítulo 2 também, ele apresenta Holofernes. Olha que nome esquisito, Holofernes, que era general do exército de Nabucodonosor.
É justamente aí onde começa, nós podemos dizer assim, o grande destaque, a centralidade deste livro. É. Né? Muito bem, Adelina.
Bom, então, sujeito dotado, o Holofernes, ele era um sujeito dotado de requinte de crueldade.
Olha aí.
Olha a que chegamos. Aliás, a que eles chegaram.
Sim.
Bom, o capítulo 3 nos diz que é importante notar a finalidade última da conquista: fazer que todos aceitem o poder do rei Nabucodonosor como se fosse realmente um deus. Bom, para conseguir isso, a arma principal é semear a insegurança e o terror. Eles trabalhavam, professor, para que o povo ficasse sempre na insegurança e no terror. Então, a pessoa com insegurança, com terror, com medo, fica uma pessoa fraca.
Exato. Né,
para enfrentar qualquer dificuldade. Pois bem, o capítulo 4 apresenta o modo como os israelitas se preparam para enfrentar o inimigo, que é através de um movimento de reconversão ao Deus do Êxodo.
Adelina,
que houve a súplica do seu povo.
Isso, só uma pausinha bem aí, porque essa fala que tu trouxestes aí é muito interessante, Adelina, que a gente apresente uma fala para complementar essa grandeza do que você já traz. Veja, esse livro, Adelina, segundo os grandes biblistas, ele teria sido escrito aproximadamente 150 anos antes de Cristo.
Antes de Cristo.
E ali dentro do contexto da Palestina, em que houve a Guerra dos Macabeus. Porque Judite, o livro apresenta a figura desta mulher, e a figura de Judite, ela respalda na história do judaísmo o encorajamento para que os judeus pudessem permanecer fiéis aos costumes da lei de Israel, porque os macabeus haviam sofrido a influência das religiões pagãs. Então, o livro traz essa informação, porque isso que você fala complementa esse fato importante do livro.
É, e com certeza isso aqui eu fiquei refletindo.
Não é?
Que através de um movimento de reconversão.
Reconversão.
Quer dizer, eles estavam se reconvertendo ao Deus.
Por conta, você lembra que a gente já colocou aqui no livro dos Macabeus. Uhum. A Guerra dos Macabeus era justamente por isso, não é? Porque havia uma mistura muito grande. Não é?
Pois nos próximos programas, né? Nós vamos ver os macabeus.
Exatamente.
Pois bem, aí vem o capítulo 5 e 6, que eles se completam. O capítulo 5 inicia com Holofernes querendo saber quem é esse povo, que esse povo que ele queria saber eram os israelitas, né?
Isso.
Que ousa resistir ao poder do rei Nabucodonosor.
Aham. Uhum.
Pois bem, então, Aquior, que era uma personagem estrangeira, mas que vivia no meio deles, né? Então, Aquior faz um relato real de toda a história de Israel, deixando claro que a força desse povo está na aliança com seu Deus. E esse Deus só impõe uma condição: a prática da justiça. Se o povo é fiel, Deus fica do seu lado e lhe dá vitória em todos as lutas. Se é infiel, Deus o abandona e ele se torna presa dos inimigos. Interessante, professor, que esse Aquió, ele não era israelita.
Não.
Ele era estrangeiro.
Exato.
Mas ele conhece a história do povo
do
israelita.
Do povo de Israel, exato.
E apresenta lá para eles,
exato,
né? Mas eles não querem nem saber. Bom, bem, o capítulo 7 nos diz que a sugestão apresentada a Holofernes, general do exército, né, do rei Nabucodonosor, mostra a mais poderosa arma dos governantes tiranos, a pressão. Os tiranos gostam de oprimir, não é? Gostam de indicar a pressão. Então, o povo pressionado física e psicologicamente tem a impressão de que não lhe resta mais nenhuma escapatória. Desesperado e até pensando que se trata de castigo de Deus, o povo se dispõe a abrir mão da própria liberdade para conservar a vida, né? De conservarem vivo. Aí chegamos assim na segunda parte, que já é a força dos fracos. Olha o tema.
Sim.
A força dos fracos. Aí compreende os capítulos 8 a 16, que é o último capítulo.
Certo.
Continua?
Sim.
O tempo aí está dentro do previsto.
Isso.
Tá. Pois bem, o capítulo 8 inicia nos apresentando a pessoa de Judite.
Olha aí.
A mulher Judite. Uma jovem viúva, muito bonita, piedosa, sábia e justa.
Olha que qualidades, hein, Adelina?
Uhum.
Sábia, justa, piedosa e bonita.
E bonita.
Muito
e
bem.
E ainda era
viúva.
Viúva.
É bom a gente frisar que a viuvez, no contexto da história de Israel, era um estigma, um sofrimento muito grande. Mas aparece a grandeza desta mulher aí, Adelina. Olha, Adelina, como são as coisas da Bíblia.
Uhum.
Aparece a figura desta viúva Judite, e anteriormente nós vimos a história de duas viúvas, Ruth e Noemi.
E Noemi.
Né? Pode continuar, Adelina.
É, pois bem. A seguir, relata o seguinte: pressionadas pelo povo em desespero, as autoridades marcaram um prazo para Deus agir. Se ele não agir, elas entregarão o povo ao inimigo.
Oh.
É assim, tipo, eu não vejo maldade nisso.
Não.
É um desespero, né?
Exatamente.
E uma esperança ao mesmo
tempo.
Ao mesmo
tempo.
Meu Deus, se diz, vós não tomar de conta da gente, até, né? Tenho que entregar
uma
o povo.
Uma súplica aí, né, Adelina?
Uma súplica, é. E aí fala alto também a fraqueza humana, né?
Isso.
Pois bem, aí vem o capítulo 8. O capítulo 8 também apresenta Judite fazendo uma séria crítica por essa atitude das autoridades, né, de impor a Deus. Então, primeiro, porque não é homem quem fixa prazos para Deus. Isso é tentar a Deus.
Olha aí.
Aí o livro faz uma referência lá ao Deuteronômio.
Sim.
No capítulo 6, 16... E no Êxodo, capítulo 17, 7, fala sobre isso, né?
Uhum.
Vocês conferirem lá. Bom, o segundo, entregar-se ao inimigo é um castigo que só se justifica se o povo fosse culpado, o que não é o caso. Bom, aí passamos para o capítulo 9.
Adelina, vamos voltar no capítulo 9. Depois que a gente ouvir,
pronto,
é? Nós vamos ouvir o canto de Judite.
Judite.
Né? Essa canção que a gente vai escutar é uma canção extraída, né, ou elaborada a partir do que a Adelina já colocou aqui, a gente já mencionou para vocês a partir dessa primeira parte, porque Judite canta depois de tanta vitória e a gente vai dizer quais foram essas vitórias diante das que nós já colocamos. Vamos ouvir.
Say
Você está acompanhando o programa Caminho Bíblico.
Muito bem, aqui estamos de volta a partir desse momento que nós escutamos aí o canto de Judite, né? Esse canto é um canto de gratidão a Deus, mediante o que a gente escutou e o desafio enfrentado por essa bela e grande mulher da Sagrada Escritura, Judite. Adelina, a partir do capítulo 9, O que o livro nos apresenta, assim, de teor, de conteúdo sagrado?
Pronto. O capítulo 9, ele continua se referindo a Judite e como ela se prepara para agir. E sua oração mostra o ponto central de todo o livro, que é o confronto entre a força do Deus libertador e o poder dos opressores. A oração de Judite é uma busca de discernimento.
Olha aí.
Ela quer saber como deverá agir. Pede que Deus a torne extremamente sedutora, porque é com a arma da sedução que ela chegará à vitória. O capítulo 10. Todo o capítulo 10 relata que Judite se apresenta ao inimigo Holofernes como traidora, pronta para revelar o ponto fraco do seu próprio povo. O texto destaca que as armas de Judite são a beleza e a sedução.
Olha aí.
Quanto ao comentário dos soldados assírios, que a gente pode ver aí nos capítulos, nos versículos 18 e 19 desse mesmo capítulo. Então, os versículos 18 e 19 desse capítulo, né? Não deve ser visto ao pé da letra, mas em sentido figurado. A beleza do povo de Deus exerce tal fascínio que é capaz de conquistar o mundo inteiro. E os poderosos percebem isso e tentam, de todas as maneiras, exterminá-lo completamente.
Bem. Então veja que o livro, não é, além de descrever toda essa história de Judite, é um livro também que nos aponta, né, os caminhos de esperança, porque mesmo em meio aos desafios, o povo de Israel vai encontrar numa mulher o porto seguro. Porque, Adelina, você colocou aí várias vezes o nome do Holofernes, não é isso?
É.
Que era o grande general.
Né? Era a segunda pessoa do rei.
Do rei, né?
Mandava tudo.
E é Judite que usa todos os seus, né, as suas artimanhas, né, todas as suas habilidades como mulher, para fazer com que o povo entenda que aquele homem era um homem frágil, fraco, e que o povo deveria temer a Deus e não a ele. Não é isso, Adelina?
É, com certeza. Pois bem, o capítulo 11 e início do 12 relatam com detalhes a astúcia de Judite e mostra que o oprimido, para vencer, deve penetrar o espaço e os planos do opressor. Por outro lado, é preciso discernir para não se deixar corromper. Isso aqui também é importante,
demais,
né?
Muito importante.
Discernir para não se deixar corromper.
Exato.
Então, o comportamento de Judite tem sempre duplo sentido. O ponto alto desse duplo sentido está nesse capítulo 11, versículo 16. Vocês leem que vocês entendem bem direitinho. Holofernes pensa na vitória, mas Judite está se referindo à derrota dele.
Aí.
Porque nesse capítulo eles têm assim um diálogo, né?
Sim.
Então ela fala, mas ele entende que ela... que é vitória para ele.
Exato.
E ela sabe que não é. Pois bem, o capítulo 12 e parte do 13. Conforme relata da segunda metade do capítulo 12 e parte do capítulo 13, o poder do rei Nabucodonosor é conquistado e preservado pelo aparato militar, chefiado por seu general Holofernes. Quer dizer, os militares é que programam tudo, que organizam, que a gente chama de aparato.
Isso.
Né? Então, e com esse aparato, esse general vence tudo, né? Por bem, aí chega a parte mais alta aqui dos capítulos. Prestem bem atenção. Cortando a cabeça desse general, Judite desmonta a sustentação do opressor. A oração de Judite mostra que não se trata de vingança pessoal ou busca de poder, mas de um ato de Deus para salvar e defender seu povo.
Olha que bonito, né?
Judite se preparou muito, rezou muito, fez orações, pediu discernimento para saber de Deus se ela estava fazendo a coisa certa.
Exato.
E ela discerniu isso. Até porque naquela época era assim.
Sim.
Que funcionava,
com
né?
Certeza.
Muito diferente da gente hoje. Hoje ninguém vai sair por aí cortando a cabeça degolando
Sim.
as pessoas como se fosse uma galinha para matar. Mas naquela época era isso. E talvez só Judite mesmo tenha feito isso. Né?
Com certeza.
E ela não foi por perversidade nem por vingança, né? Como diz o texto aqui. Ela foi defender um povo, que se ela não fizesse isso, eles iam fazer.
Exato.
Com o povo, né? Pois bem, o capítulo 13. A segunda parte do capítulo 13 relata a volta de Judite para o meio do seu povo. É nesse momento que ela dá o anúncio do que aconteceu por suas mãos. Isso é, antes dela realizar... Ela não saiu por aí, como diz o ditado, rotando fartura, que ia fazer e acontecer, né?
Exatamente.
Ela se prepara no silêncio da oração. Depois que ela realiza lá o que ela queria fazer, é que ela volta para o meio do povo dela, reúne o povo e vai contar.
Exatamente.
Como, com todo respeito, o que aconteceu por as mãos dela.
É aí onde a gente destaca o protagonismo e a coragem de vocês, mulheres.
É.
Você imagina você, vem lá da Sussuapara toda sexta-feira pra cá.
E agora tem uns desvios.
Olha aí, pois é, né?
Um desvio horrível que eu disse, Marcelo, eu estou
isso,
aonde, meu
olha
filho?
Olha aí, isso
não,
aí.
Não, mamãe, nós estamos chegando na BR-316.
O que é bonito, né, Adelina, que a história bíblica é isso, ela vai se repetindo. Nós estamos falando de Judite há 150 anos antes de Cristo.
É.
E agora nós vemos mulheres como Judite disposta a fazer o que fazem, né? Até hoje. Muito bem, Adelina.
Pois bem, continuando. Segundo o texto, Deus age por meio das pessoas quando elas estão dispostas a destruir o opressor para defender o oprimido, que é o povo. Judite é exemplo que permanece na memória do povo, encorajando-o para a luta, na confiança de que Deus lhe dará a vitória.
Olha aí.
Chegamos assim ao capítulo 14, que é quase o último.
Uhum.
Pois bem, o capítulo 14. Logo no início desse capítulo, Judite reúne e fala ao povo, orientando-o a fim de como assustar o inimigo e persegui-lo até a derrota completa. Segundo o texto, o plano funciona porque foi preparado em todos os pormenores. Os soldados inimigos de início não se assustam, pois já consideram os israelitas como seus escravos, tal e qual outrora no Egito. Nós vemos, né, professor, que o próprio faraó se assombrou com o que acontecia,
com
né?
Com certeza.
Pois bem, porém esses escravos já deram o golpe. Ao perceber isso, o exército se desarticula completamente e se torna presa fácil. Diante dos fatos, os vizinhos, que também sofrem a opressão dos poderosos, se solidarizam. É a vitória, e a vitória é arrasadora. E se preparam, assim, para lutas futuras, porque eles sabem que sempre terão esse tipo de problema, né?
Exato.
Então, os capítulos 15 e 16, para encerrar o livro. Esses dois capítulos, eles relatam os últimos fatos do livro de Judite. Ouçamos. O povo e as autoridades elogiavam Judite, transformando-a em centro de atenção. Judite, porém, faz com que todos dirigissem sua atenção para o Deus que se alia com os fracos. A lembrança de Judite continua viva na história, encorajando a luta dos oprimidos em todos os tempos. Seu exemplo mostra que depois de vencer o opressor, o povo pode organizar uma sociedade onde exista liberdade e partilha.
E partilha. Muito bem. Então, assim a gente conclui, não é? O livro de Judite com essa história que se repete hoje na coragem de tantas mulheres. E a gente deixa o convite para vocês lerem. Peguem aí o livro de Judite na Bíblia, faça a leitura para aprimorar além disso que nós já colocamos aqui. Muito bem. Chegamos ao final do nosso programa, da nossa aula bíblica. E a gente gostaria de agradecer de coração a todos os ouvintes, nossos alunos sempre perseverantes. E eu quero mandar um alô para a minha prima, Zefinha. Ela mora lá no Angical, no município de Inhuma, mas ela está assistindo nossa aula de São Paulo. Olha o que ela disse. Boa tarde, primo. Estou gostando do programa hoje. Estou aqui em São Paulo e estou assistindo o programa. Que história bonita, a história de Judite. Zefa, um abraço a você, sua filha Cília, aos nossos familiares aí. Nossa gratidão pela escuta. Um abraço. Volte logo, brevemente eu vou visitá-la lá no Angical, se Deus quiser. Meu abraço, minha gratidão a todos que nos escutam. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Adelina.
Pois bem, obrigada a cada um de vocês que nos escuta. E até o próximo programa, se Deus quiser, o nosso Deus da Bíblia. Um abençoado final de semana e uma semana seguinte também, com saúde no corpo, paz no espírito e perseverança.